Doutora Elidiane, quais são as principais orientações para o eleitor nesse primeiro turno das eleições gerais em todo o Brasil? Nós vamos, evidentemente, tratar de alguns tópicos. A começar, doutora, sobre a questão da propaganda eleitoral. Quando é que ela termina? O que é permitido? Até que dia é? Como é que fica essa situação?
Bom, vamos lá. Na véspera da eleição, a gente ainda vai poder ter carreatas e passeatas. Elas podem ocorrer até as 22 horas do sábado, que a eleição é no domingo, então no sábado a gente ainda vai ter algumas carreatas e passeatas. Essas carreatas e passeatas elas têm que ser previamente agendadas, comunicadas à delegacia de polícia e comunicadas aqui ao juiz eleitoral. No dia da eleição, a gente já não tem mais a possibilidade de qualquer tipo de propaganda eleitoral. Nesse dia, só é permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, como é que o eleitor vai fazer isso? Ele pode sair de casa com a camiseta dele, com um broche ou com um adesivo colado, um adesivo pequeno colado na camisa, com uma bandeira pequena e seguir ele sozinho para o local de votação. Não pode juntar um grupo de eleitores com bandeira, com broches, com adesivos, e sair fazendo barulho e gritando aos quatro ventos qual é a sua intenção de voto, porque isso foge à regra e vira uma passeata quase. E não é individual, é uma manifestação individual e muito menos silenciosa.
Doutor, esse dístico, a questão do broche, a questão da camisa que é permitido, a questão da bandeira, existe uma limitação para isso ou é a questão do bom senso?
Olha, os broches são pequenos. Você tem que analisar qual o tamanho de broche que você vê no mercado normalmente. É o tamanho um pouco maior do que uma moeda de um real. É a mesma situação do adesivo. Não vai colocar um adesivo do tamanho da camisa, que não é um adesivo. Então, a limitação é o que você encontra no seu dia a dia. Então, qual o tamanho de um broche, qual o tamanho de um adesivo? É essa questão que a gente analisa. Existem algumas permissões que são as camisetas confeccionadas de maneira artesanal. Isso está tendo muita dificuldade de entendimento. Aí eu pego uma camisa e levo para uma praça, tem alguns estados que estão fazendo isso, estão disponibilizando a impressão da propaganda eleitoral de determinados partidos nas praças da cidade. Você leva a sua camisa e imprime a propaganda. Isso não é produto artesanal, então isso não é permitido como propaganda. Então, se você quiser usar... bordar lá o seu númerozinho do seu partido e pequenininho na sua camisa, do tamanho de um broche, e seguir, você vai. Mas tem que observar esses tamanhos. Não vai poder... O eleitor não vai poder entrar no local de votação se estiver com uma camisa com foto do candidato, com número de partido, com nome de candidato, com nome de coligação, ela vai ser impedida de entrar no local de votação.
Ou seja, é questão de discrição.
Tem
que ser discreto. Manifestar, mas de maneira discreta.
O voto ele é sigiloso. É o seu momento, é o momento que você está fazendo, está exercendo a sua democracia. Então, é você, é a sua responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade. Não cabe, no momento do voto, você tentar mudar a postura do outro eleitor.
A questão dos veículos, doutora Elidiane, os veículos adesivados, como é que a Justiça Eleitoral enfrenta isso?
Os veículos adesivados eles não vão poder estar nos locais de votação ou próximo aos locais de votação no dia da eleição. Se os fiscais perceberem a presença desses veículos, os donos vão ser convidados a retirar os adesivos. Se a gente não encontrar o dono, a gente vai recolher o veículo.
Existe uma distância mínima, uma coisa que possa ser mensurada ou não?
Olha, se tiver próximo ao local, isso é uma coisa que os fiscais, nós temos poucos fiscais, os administradores de prédio, eles vão analisar, os policiais militares estão já atentos também a essa questão de orientação, né, para poder o veículo não trafegar nesse dia. Então, é um pedido que a gente faz que o veículo não trafegue. Se você não quer tirar o adesivo do seu carro, quer esperar para saber se o seu candidato vai ganhar, para depois sair e festejar, você guarda o carro na garagem e vai a pé para o local de votação.
Se o cidadão quiser cobrir o adesivo, também é válido ou não?
Também é válido, pode cobrir o adesivo, não tem problema.
Doutora, a questão da boca de urna, uma prática há muito tempo combatida pela Justiça Eleitoral, mas que ainda em tempos de hoje continua a existir.
O crime de boca de urna é um crime, né? E se for pego o eleitor, ele vai ser levado à delegacia, né? Então vai ser uma coisa chata, porque você perde um dia inteiro quase para fazer uma ocorrência e o eleitor vai ter que ficar ali esperando o término daquela lavratura. Então, você, no dia da eleição, você não pode usar alto-falante, você não pode usar qualquer tipo de amplificador para divulgar o seu voto, não pode ter carreata de nenhum tipo, não pode ter comício, não pode derramar santinho. Né? O derramamento de santinho é uma prática muito comum. Né? Se a pessoa for pega nessa prática, ela vai ser levada para a delegacia. Os santinhos que forem derramados vão causar para o candidato beneficiado, para o partido beneficiado, uma multa. Né? Então, é bom que a pessoa pense, né, no que está fazendo. Então, no dia da eleição, de forma alguma, isso pode ser tolerado.
O cabo eleitoral pedir voto no dia da eleição também é vedado?
É vedado, não pode, de maneira alguma. É o que a gente fala. Toda a propaganda, toda a sua tentativa de mudar o voto da população ou de incentivar a população a votar nessa pessoa ou naquela, só pode ser feita até no sábado. No dia da eleição, o eleitor já está sabendo em quem ele vai votar, ou pelo menos deveria, né? Então, é ele que tem que exercer a sua consciência de voto. Ele não pode ser instado por nenhum outro tipo de pessoa.
Doutora, a questão do transporte do eleitor. As pessoas, às vezes, não compreendem bem. O que configura o transporte irregular de eleitor? Evidentemente, a Justiça Eleitoral vai disponibilizar para quem não tiver o transporte próprio, né? Ônibus, combis, vans, etc. e tal. O que é permitido e não é nesse dia?
Olha só, o transporte de eleitor irregular é crime. E é um crime com uma pena alta, a pena é de 4 a 6 anos, né, de reclusão. Então, o eleitor, para ir ao local de votação, ele pode usar as linhas normais, né, de ônibus, as linhas regulares. Existem algumas rotas que a Justiça Eleitoral disponibiliza. Essas rotas, elas são traçadas previamente. Né? Então, nós temos lá uma rota que vai para uma zona rural, por exemplo, que existe uma dificuldade de horários de ônibus, de transporte regular. E aí nós temos essa rota que vai pegar o eleitor, tem os horários direitinho e vai levar o eleitor de volta. Né? Eu quero deixar claro que a Justiça Eleitoral ela tem isso feito de maneira prévia. Né? Então, algumas pessoas elas confundem muito e acham que a Justiça Eleitoral disponibiliza veículos para buscar pessoas em casa. Não é isso. A Justiça Eleitoral não tem essa possibilidade, né, de mandar um carro na casa do seu fulano, da dona fulana, buscar em casa para levar para votar. O que nós disponibilizamos são veículos, né, alguns micro-ônibus, combis até, ou veículos de maior porte. Nós fazemos uma rota, estabelecemos um horário para buscar eleitores naqueles pontos, como se fosse um ponto de ônibus mesmo, né? E aí eles vão lá, esperam ali, o pessoal pega, depois leva no horário fixado, leva de volta para lá, para poder garantir o voto.
Um vizinho, por exemplo, dar uma carona a outro, isso pode configurar um transporte regular, doutora?
O vizinho dá uma carona a outro, não, mas um vizinho dá uma carona a 5 colegas, né, a 5 outros vizinhos, e fazer isso mais de uma vez é transporte regular.
A família sem problema algum, né?
Sem problema algum. A família não tem como, né? Família é família. Normalmente tem um carro só.
Doutora Elidiane, a questão de algumas mudanças em locais de votação, até por questão de acessibilidade. A 43ª Zona Eleitoral promoveu nesse pleito algumas alterações.
Sim, nós mudamos algumas sessões que funcionavam aqui no Colégio Alvorada. Então, as sessões 6, 7, 8 e 9, elas foram transferidas para a Câmara dos Vereadores. Então, nós já tentamos comunicar de uma maneira mais efetiva, pedimos para confeccionar faixas para colocar, para poder comunicar a população, né? Mas o eleitor, no dia, no domingo mesmo, vai ter a informação no local também, porque eu acredito que muitos ainda vão ao Colégio Alvorada para procurar essas sessões, mas as sessões 6, 7, 8 e 9 saíram do Colégio Alvorada e foram para a Câmara dos Vereadores.
Doutora, a questão da biometria. Existe uma informação muitas vezes disseminada de que, por exemplo, aqui em Natividade, eu já ouvi isso, quem não fez a biometria não vai poder votar. Evidentemente, isso não vale para a Natividade.
Não, ainda não. Natividade não tem uma obrigatoriedade de biometria ainda. Né? Nós começamos com esse processo de biometria, é um processo que ele é demorado, então, quem já puder, assim que abrir novamente o cadastro eleitoral, vir mudar o título para o cadastro biométrico, vai facilitar a vida do próprio eleitor. O Tribunal Regional Eleitoral ele estipula prazos, né, para determinados municípios encerrarem a biometria. Uma vez dado esse prazo, encerrado o prazo, todo aquele cartório eleitoral tem que funcionar com biometria. O eleitor que não tiver cadastrado biometricamente, aí, nesse caso, não poderia votar. Não é o caso de Natividade. Natividade não tem ainda essa determinação de ser totalmente biométrico. Nós temos uma eleição chamada híbrida. Nós temos eleitores com biometria e eleitores com título de papel. Então, se você não fez seu cadastro biométrico, você pode votar regularmente, levando seu título de eleitor e o documento oficial com foto.
Quem fez o cadastramento biométrico já vai ser identificado através do sistema.
Sim, não só quem fez o cadastro biométrico. Né? Quem fez o cadastro biométrico, o sistema vai identificar pela digital. Mas nós temos uma novidade também. O Tribunal Regional Eleitoral ele tem um convênio com o DETRAN e quem fez carteira de habilitação de 5 anos para cá, o tribunal conseguiu cruzar os dados, né? Se os dados estiverem exatamente iguais aos da Justiça Eleitoral, esses dados foram cruzados e houve a importação dos dados biométricos do DETRAN para a Justiça Eleitoral. Então, pode ser que um eleitor que não tenha feito a biometria ainda na Justiça Eleitoral chegue no local e veja que o seu cadastro biométrico está ali. Mas é por causa desse convênio com o DETRAN.
Doutora, vamos a algumas dúvidas das pessoas mais comuns. Nós votaremos nessa eleição num número razoável de candidatos. Deputado, na seguinte ordem, deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador, presidente da República. Muitas pessoas, sobretudo as pessoas mais idosas, as pessoas com um pouco menos de traquejo para mexer com equipamentos, talvez sintam uma grande dificuldade. As pessoas se perguntam, eu tenho dificuldade para votar. Alguém pode me acompanhar na cabine de votação?
Não, não pode. O voto é individual e é sigiloso. Não podem acompanhar na cabine de votação. Nós sugerimos, e sempre, em todas as eleições, que essas pessoas que têm uma dificuldade maior de votar, façam uma colinha, né? Anota num papel, na ordem, direitinho. Eu acredito que alguns partidos, algumas coligações já tenham fornecido para a população esse papelzinho, na ordem, com os quadradinhos direitinho, anotem o número dos seus candidatos, né, para chegar na hora, só copiar. Mas tem que ser o papelzinho com a pessoa. Algumas situações excepcionalíssimas permitem que outro acompanhe no momento da votação, na cabine de votação. Então, assim, às vezes nós temos uma pessoa que quebrou os dois braços. E não tem como, está com os dois braços engessados, como é que vai votar? Nesse caso, a gente permite que um terceiro entre na cabine de votação e isso é lançado em ata, o presidente lança e esclarece por que um terceiro entrou na cabine de votação. Mas é só em situações excepcionalíssimas mesmo. A regra é que cada um entre sozinho na cabine de votação.
Por conta desse número de votos, há quem diga que talvez nós tenhamos uma votação um pouco mais lenta. nesse ano de 2018, sobretudo no primeiro turno. Existe um prazo para que o eleitor vote ou ele fica à vontade?
Não, existe, assim, a máquina, né, ela vai identificar a demora. E aí o mesário vai pedir para a pessoa, né, perguntar se está acontecendo alguma coisa, se tem alguma dificuldade, por que está demorando. Se a pessoa demorar muito, o voto dela vai ser encerrado. E vai valer aqueles números que ela colocou na urna. Tem algumas pessoas divulgando que, se não terminar a votação, nenhum voto é computado. Isso é mentira.
Ou se não votar em todos os candidatos?
É mentira, isso é mentira. Se você votar em um candidato, por exemplo, você votou para deputado federal ou deputado estadual e não votou nos outros, o seu voto de deputado federal é computado, seu voto de deputado estadual é computado. Os outros não vão ser. Mas esses dois primeiros serão. Entendeu? Então, existe, sim, um tempo limite. Né? A máquina ela vai identificar, né, esse tempo limite. Se tiver alguma dificuldade maior, o próprio presidente de mesa vai determinar que continue a votação. Né? Então, é uma questão que vai ser analisada caso a caso, sessão a sessão.
Doutora Elediane, a 43ª Zona Eleitoral, além de natividade, tem vai-sai. Até o momento, é uma campanha tranquila?
As eleições gerais normalmente têm campanhas mais tranquilas do que as eleições municipais. Nós temos, pontualmente, alguns problemas com propaganda, mas coisas muito pequenas, nada que exceda, né, o que normalmente acontece nas eleições gerais. São eleições bem mais tranquilas, sem sombra de dúvidas.
Evidentemente, outras dúvidas, quaisquer outras dúvidas, podem ser dirimidas no próprio cartório, que vai estar em horário especial de funcionamento durante esse período, né?
O cartório eleitoral funciona de segunda a segunda. Né? Então, nós estamos aqui, sábado estaremos aqui o dia todo, domingo nós vamos chegar aqui por volta de 4 horas da manhã, já deve ter, né, os funcionários já devem estar aqui, 5 horas nós começamos a distribuir urnas. E qualquer problema que tiverem nos locais de votação, temos os administradores de prédio no local que podem auxiliar, nós temos os próprios presidentes, mesários que estão capacitados, tiveram um treinamento para poder auxiliar também no que for preciso. E, em último caso, se ninguém conseguir, eu estou aqui. Né? Eu vou estar aqui para resolver qualquer problema que tenha, para poder garantir que a gente tenha uma eleição de acordo.
Doutora, a questão da acessibilidade. Aqueles que necessitam desse atendimento especial foram previamente cadastrados?
Sim, as pessoas que têm problema de acessibilidade vieram ao cartório eleitoral, tiveram mudado a sua sessão eleitoral para uma sessão eleitoral que possibilite o seu acesso de uma maneira mais fácil. Então, isso é feito de maneira prévia. Né? Quem tem problemas de visão e audição, né, tem que preencher, parar um pouquinho no local de votação para o mesário preencher um formulário para, na próxima eleição, aquela urna específica já esteja preparada para quem tem problema de visão e audição. Mas quem tem problema de acessibilidade tem que vir ao cartório eleitoral, né, para pedir a mudança do seu local de votação para um local com acessibilidade, para poder garantir o voto dessa pessoa. Nós tentamos colocar os locais de votação sempre num local que possibilite o acesso fácil a qualquer eleitor, mas nem sempre isso é possível. Nem sempre a gente consegue um local com rampa, às vezes a gente precisa colocar sessões no segundo andar e só tem escada. Então, se você não pode subir escada, se você tem essa dificuldade, vem aqui ao cartório eleitoral, que o cartório eleitoral está pronto para fazer essas modificações. Mas, por favor, esperem a abertura dos sistemas após as eleições.
O e-título já vale para esse pleito?
Sim, o e-título vale para esse pleito, mas eu vou lembrar os eleitores que o e-título ele é muito bom e facilita muito a nossa vida, porque ele já tem a nossa foto, então ele é um documento oficial com foto. Só que esse e-título ele tem que ser aberto, esse aplicativo tem que ser aberto na presença do mesário, do presidente de sessão, né, para poder garantir ao eleitor o direito de votar só com o e-título. E a gente sabe que nem em todos os lugares dos nossos municípios, na atividade vai-sai, nós temos uma internet que nos possibilite de abrir um aplicativo. Então, eu oriento aos eleitores para não passarem, né, esse aperto e levem consigo um documento oficial com foto. Carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho, qualquer documento oficial com foto garante aí o direito de voto.
Mas quem conseguir abrir o e-título em frente lá à equipe, está dispensado então de um outro documento?
Está dispensado de outro documento. O e-título é um documento oficial com foto. Vem a foto bonitinha, né, no título de eleitor.
O eleitor que está nos ouvindo agora, é possível fazer esse cadastramento ainda do e-título?
Não, o cadastro biométrico foi fechado por conta do pleito, né? Todo o cadastro, todo o pedido de modificação de local de votação, qualquer pedido de modificação do título de eleitor agora não é possível. Tem que aguardar o período que esse sistema vai ser reaberto para a gente poder continuar o nosso trabalho.